tem surgido muitas perguntas sobre como devemos utilizar os mantras. Qual mantra que deve ser entoado numa determinada situação, em outra? Como trabalhar com os animais usando os mantras? Como trabalhar no atendimento de pessoas? Então, poderíamos recapitular alguns pontos e aprofundar alguns aspectos desse trabalho. Um primeiro ponto a termos presente é que o mantra é vivificado no momento em que ele é utilizado. Então, o mantra não é algo pronto, não é uma fórmula mágica que nós utilizamos para obter um determinado resultado. Um mantra é uma ferramenta de trabalho com um som, com um ritmo, com uma determinada sintonia. E esta sintonia, este ritmo, vai construir algo aqui fora, nos nossos corpos ou no ambiente, na vida externa. Então, o mantra é como se fosse um setor específico do trabalho com o som, porque nós estamos trabalhando com som todo o tempo. Nós estamos pensando, estamos sentindo, estamos agindo, estamos falando, então estamos trabalhando com vibrações. E o trabalho com vibrações é um trabalho com som. Então existem muitas maneiras de nós trabalharmos com som. E o mantra é uma maneira específica, é uma ferramenta de trabalho específica, usando o som, usando o ritmo, usando a vibração. Dentro de uma determinada sintonia. Então, o que diferencia um mantra de uma palavra normal, de uma música, de um canto? O mantra é algo que não é criado por nós. O mantra é algo que nós recebemos como uma dádiva. É algo que nos é passado pelo ser, pela hierarquia, por aquelas consciências que estão nos ajudando a caminhar. Então, quando nós temos que dar um certo passo, e o mantra é a ferramenta para isso, então o mantra nos chega. Pode chegar através de um livro, pode chegar através de um sonho, pode chegar de diferentes maneiras. Então, para nós estarmos em contato com essa realidade, é preciso, em primeiro lugar, nós estarmos tranquilos em relação ao uso dos mantras. Porque se nós estivermos ansiosos por receber um mantra, por ter um mantra específico, nós vamos nos confundir. Nós podemos até criar um mantra com o nosso desejo e acreditar que aquilo é verdade. Aquilo surgiu do nosso desejo de ter um mantra, do nosso desejo de trabalhar com os mantras. Então precisa uma certa calma, uma certa tranquilidade. Porque trabalhar com os mantras não é um objetivo em si mesmo. O trabalho com os mantras é um meio de nós estarmos mais preparados, de nós estarmos mais unidos a uma obra da hierarquia. Porque se é um mantra verdadeiro, esse mantra vai nos introduzir num processo de união. Então nós não usamos o mantra pelo mantra em si mesmo. Senão, íamos formar cursos de mantras, íamos dar diplomas para ver como se utiliza os mantras. O mantra é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento potente, poderoso, precioso, que deve ser usado corretamente. Quando nós utilizamos um mantra, seja mentalmente, seja vocalmente, nós estamos agindo sobre a substância material com determinado ritmo. Então, um mantra que vai sendo repetido na mente, ou um mantra que vai sendo repetido em voz baixa, a meia voz, ou um mantra que vai sendo entoado em grupo, aquilo vai construindo. Com a repetição, aquilo vai organizando a substância material. Então, aquilo vai organizando a mente. aquilo vai organizando o corpo astral, vai organizando o corpo etérico, vai organizando até a química do corpo físico. Mas nós não usamos mantra para conseguir algum resultado. E aqui é algo bem sutil, é algo bem delicado. Porque o trabalho com os mantras é para nos introduzir nesta corrente de criação. É para nos preparar, para nos afinar, para nos transmutar, para nos colocar numa vibração compatível com os impulsos que vêm de cima. Porque os impulsos que vêm do alto, este som da hierarquia, este impulso de criação da hierarquia, está fluindo permanentemente. E nós temos que ter as antenas para receber esses impulsos. Nós temos que ter uma conformação, uma estrutura vibratória que se adeque, que encontre ressonância com esses padrões. Então, se nós começamos a usar o mantra mentalmente, sem querer nada em troca, nós usamos o mantra para nos aproximar daquilo que nós somos, para nos aproximar daquele local dentro da hierarquia que cabe a nós estar, para nos aproximar da nossa tarefa verdadeira, que nós não sabemos qual é. Então, o mantra é um caminho de descoberta e nós nunca chegamos a um ponto. O mantra vai estar sempre nos levando para o passo seguinte, sempre. Então, aquela repetição é como uma confirmação de votos. É como algo que vai sendo feito repetidamente, como o artista que está fazendo uma escultura e vai toque por toque desgastando a pedra e dando uma certa forma para aquela pedra. Mas aquela forma não veio de uma ideia dele. Aquela forma já existe antes e ela vai surgindo daquela pedra na medida que ele vai tirando aquilo que está a mais. Então, o mantra vai trabalhando em nós, tirando aquilo que está a mais. O mantra vai nos tornando instrumentos desta obra de criação, mas é aquele instrumento que nós somos desde sempre e que nem sabemos. Então, o mantra vai nos ajustando, nos transmutando, nos afinando nesse sentido. Então, se nós quisermos usar o mantra com um sentido utilitário, nós vamos nos confundir. Porque, ao vivificar o mantra, quando estamos utilizando, ao dar vida ao mantra, nós vamos vivificá-lo com aquele nível onde nós estamos polarizados, com a energia ou com as forças daquele nível onde nós estamos enfocados. Então, se a pessoa tem um problema no fígado e ela vai entoar um mantra para que o fígado se organize, ela vai estar lidando com forças materiais. Se ela tem um problema no fígado, ela sabe que aquele problema no fígado é algo que ela tem que transformar em si mesma. E se ela assume a transformação, deixa o fígado. O fígado é só um sinal, é uma luzinha no painel do carro. Então, ela agradece ao fígado, entrega aquele processo para o próprio ser e se coloca disponível para se transformar no que for necessário. Ela se abre para a transformação. E aí ela percebe que ela vai entoar um mantra, não para sarar o fígado, ela vai entoar um mantra para ajudá-la a sintonizar com o que ela é, com a tarefa dela, com o que ela tem que fazer na vida, para que ela possa se dar na vida, para que ela possa estar ombro a ombro com a hierarquia, no sentido de fazer parte desta corrente de construção, desta corrente de criação. E aí o mantra é como uma invocação, o mantra é como uma afirmação daquele propósito interno, que é a razão de ser daquele indivíduo, e que ela não sabe o que é, não é o fígado, é uma transformação do ser. E transformação não é nós trocarmos as coisas de lugar. Transformação é algo total, integral, que vai se refletir em todos os setores da vida. Então, nós precisaríamos ampliar esse trabalho. Então, como utilizar o mantra com os animais? Eu não sei se nós devemos utilizar os mantras com os animais. Cada pessoa vai saber se deve ou não. O que o animal precisa é receber um toque na alma, no núcleo da alma que está sendo formado. Então, o mantra que ele vai receber é no nível da alma, é o som da nossa alma que toca a alma daquele animal que está sendo formada, está sendo individualizado. Agora, se aqui fora nós temos que pronunciar um mantra ou não, isto é outra questão. Nós temos que cuidar para nós, com a boa vontade, não começarmos a fazer magia cinzenta, que é algo que nós estamos direcionando com boa vontade, para um bem que é um bem humano. Nós não sabemos o que é o bem, mas nós podemos nos abrir para o bem maior, e nós começamos a contatar este bem maior quando nós vamos buscando em nós esse processo de união com o ser, esse processo de união com a hierarquia. Porque a hierarquia não fica transmitindo coisas para nós. A hierarquia se une a nós. A hierarquia inclui o nosso ser na sua aura e vai trazendo o nosso ser da periferia da aura para o centro daquela aura. Então, o nosso processo de contato com a hierarquia não é algo que vai ficar transmitindo para nós alguma mensagem que nós nunca vamos colocar em prática. Porque mensagens da hierarquia existem desde que o homem existe. Então, o nosso contato com a hierarquia é um processo gradual de aproximação, de união. Então, nós somos incluídos na aura da hierarquia e vamos sendo trazidos para o centro dessa aura. E isso significa um processo de união do nosso ser, significa um processo de nós nos integrarmos naquilo que é a nossa energia mais essencial. Então, nós vamos sendo preenchidos, nós vamos sendo banhados por uma energia de união que nós não encontramos aqui fora, que não existe aqui fora, porque isto vem do alto, isto vem de dentro. E os mantras nos ajudam nesse processo se nós usamos os mantras nesse sentido. Nós usamos os mantras como instrumento de nos coligar com aquilo que é a nossa realidade, que não é nada do que nós conhecemos. Então, nós deixamos de lado todos os problemas, que não são problemas, porque se nós mudamos de nível, acabaram os problemas, são problemas, enquanto nós estamos naquele nível. Então, deixamos de lado os problemas, deixamos de lado as situações vivenciais, a confusão mental, o envolvimento emocional, a perda afetiva, a enfermidade etérica, a enfermidade física, deixa aquilo um pouco e volte para o centro do ser, se volte para a hierarquia, como se nada mais existisse. É isso. E os mantras nos ajudam a chegar aí. Então, nós nos voltamos para o ser, ou nos voltamos para a hierarquia como se nada mais existisse. Então, se nós pudermos fazer isso um segundo, fazemos por um segundo, e depois voltamos a nos ocupar de todas as coisas que estão na nossa aura, estão no nosso campo psíquico, estão na nossa vida externa, e que nós ainda acreditamos nelas. Mas se nós fazemos isso um segundo, e depois fazemos de novo durante um segundo, quando nós voltamos para aquilo que é essa situação externa, vivencial, nós voltamos diferentes. nós vamos nos destacando de todo esse material humano. Nós vamos permitindo que esse material humano se transforme e o mantra começa a vibrar dentro de nós. E nós descobrimos que, de repente, a nossa mente está repetindo aquele mantra. O ambiente psíquico está mudando. O emocional está acalmando. As situações continuam acontecendo, mas nós estamos diferentes dentro daquela situação. E o mantra está vibrando dentro de nós como um elo, como um meio de nós nos aproximarmos, pouco a pouco, deste centro da hierarquia, que é o nosso centro também. Então, os mantras são instrumentos preciosos, poderosos, e podem ser bem utilizados. De uma maneira bem ampla, nós podemos dizer que a hierarquia cria por intermédio de mantras. Então, o plano evolutivo é impresso no éter do planeta, aqueles padrões de evolução que são colhidos pela hierarquia dos arquétipos, são colhidos dos signos cósmicos, das fraternidades cósmicas, das escolas internas. Então, para que isso seja impresso nos espelhos dos centros planetários, para que isso seja transmitido pelos espelhos dos centros planetários, que isso esteja impresso nos éteres do planeta, que isso esteja disponível para que nós, humanos, mortais, possamos contatar esses padrões da eternidade, que são padrões de evolução, e possamos transmitir, imprimir esses padrões aqui. Isto é feito por intermédio de mantras. Isso é feito por intermédio de padrões vibratórios. Então, as estruturas energéticas que são criadas no éter do planeta, que são os passos que nós temos que seguir como humanidade e como evolução dos outros reinos também, isso é um processo mântrico, isso é um processo criador. E, de uma maneira bem ampla, podemos dizer também que cada centro planetário tem o seu mantra. Cada centro planetário tem a sua chave vibratória dentro do momento planetário. Então, é como se cada mantra de um centro planetário fosse uma sílaba daquele mantra que é a hierarquia. E o ser planetário, o logos planetário, está entoando. Então, aquele processo evolutivo nos níveis bem internos da vida planetária, nos níveis imateriais, no nível divino, no nível monádico, aquilo que é o processo do logos, da vida planetária, aquilo é um processo mântrico, aquilo está soando um propósito, está soando uma vontade criadora. Esta vontade, ao se projetar, se projeta como esses mantras. E cada centro planetário tem a sua chave. Então, existe um universo muito amplo neste trabalho com o som. Existe um universo muito amplo neste processo de nós nos tornarmos criadores, de nós nos tornarmos participantes ativos como alma, como mônadas, desta obra da hierarquia. Mas o trabalho com os mantras, o trabalho com a criação, é sempre um trabalho sem objetivo. O objetivo é algo que nós não conhecemos. É aquela vontade interna. É uma vontade que dá origem aos universos. Então, nós não podemos abarcar isso. Então, a obra da hierarquia é algo desconhecido para nós, que nós vamos percebendo na medida que nós vamos nos integrando àquilo. Então, nós vamos assistindo e obedecendo. Nós vamos assistindo e seguindo, participando. Nós vamos nos tornando instrumentos ativos dessa obra. Na medida que este processo vai acontecendo, as linhagens hierárquicas, as linhagens das mônadas, vão desabrochando em nós. Então, um trabalho com os mantras começa a ativar em nós, no plano mental, no plano astral, no plano etérico e até no cérebro físico, aquelas células, aquelas regiões da consciência que devem ser acesas. Então, é um trabalho de repetição, com uma determinada fórmula rítmica, aquele mantra vai soando, e numa determinada atitude, que nós já vimos qual é. Então, esta atitude, combinada com aquele ritmo do mantra, vai acendendo em nós certas regiões da consciência e vai possibilitando nós acolhermos certos impulsos que provêm do ser e que provêm dos centros planetários. Então, é como se o nosso ser, se a nossa aura, fosse se acendendo em certas regiões. E essas regiões que vão sendo acesas, que vão sendo ativadas, vão nos colocando em contato com núcleos da hierarquia, com núcleos dos centros planetários, com núcleos dos grupos internos. Então, nós começamos a responder a esses impulsos. Antes não tinha material para isso, não tinha substância. Então, nós começamos a responder a esses impulsos de evolução e, na medida que recebemos, nós passamos a irradiar. E quanto mais nós recebemos e irradiamos, mais esses núcleos se expandem, mais esses núcleos irradiam. E é por isso que o serviço no plano mental, no plano astral, no plano físico etérico, o serviço enquanto estamos com o corpo físico dormindo, enquanto estamos acordados, despertos no corpo físico, o serviço todo o tempo, essa disponibilidade para estar dentro da lei, para estar dentro do impulso da hierarquia, esse serviço é a chave para tudo, porque é por meio do serviço que esses núcleos de ressonância com a hierarquia vão se ampliando. Ampliando em nós e fora de nós também. Então, para aprofundarmos esse trabalho com o som, esse trabalho com os mantras, esse trabalho de criação, seria preciso nós estarmos calmos, tranquilos, em relação a essa ferramenta que dispomos. Então, se alguém coloca uma melodia num desses mantras, esses mantras de figueira, que estão sob o impulso de Mirnajá, aquilo pode ser algo próprio para o próprio indivíduo. Mas a melodia que foi colocada ali é algo que ele criou na sintonia daquele momento, naquilo que estava acontecendo ali. Aí emergiu um canto, emergiu uma melodia. Mas aquilo não é o impulso do mantra, aquilo é o desdobramento do mantra dentro do indivíduo. Então pode ser algo muito precioso, pode ser algo de muita harmonia para ele. Então ele utiliza aquilo como um aprofundamento, como criação de um certo estado de harmonia e solta aquilo. As pessoas perguntam, estou entoando mantra, devo prosseguir? Você tem que perceber o momento de parar. Assim como nós percebemos o momento de começar, nós temos que perceber o momento de parar, senão aquilo que era instrumento de crescimento começa a ser um obstáculo. Então, nós temos que perceber o momento das coisas. Então, você faz um exercício, o exercício serviu, solta o exercício e vai naquilo onde você chegou. Senão você perde aquilo que está se aproximando de você internamente. Você utiliza o mantra e o mantra vai criando um certo estado e aquele estado é abençoado. Solta o mantra, acolhe a bênção, fica em silêncio. Então nós temos que perceber o momento de cada coisa. Vamos então aos mantras. Os mantras serão entoados frase por frase e em seguida repetimos em coro. harmonização do ser, disponibilidade para purificação. Okukabanaiti.
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 Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Okukabanaiti.
Okukabanaiti.
Okukabanaiti. Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Wamanaika Shiminika.
Wamanaika Shiminika.
Okukabanaichi. Okukabanaiti.
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 Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Shibana Kikinawa.
Wamanaika Shiminika.
Wamanaika Shiminika.
Confirmação dos votos internos, reconhecimento e integração na tarefa. Soruá e Kumanu.
Soruá e Kumanu.
Soruáimu.
Soruáimu.
Soruá.
Soruá.
Soruá Kikimaná.
Soruá Kikimaná.
Iku Soruá. Soruá.
Soruá.
Uaraí Soruá Manu.
Uaraí Soruá Manu.
Uaraí Soruá Manu.
Uaraí Soruá Manu.
Toi Mok Nagu.
Toi Mok Nagu.
Soruaiku.
Soruaiku.
Toi Mok Nagu Soruaiku.
Toi Mok Nagu Soruaiku.
Soruá. Soruá Katimanu.
Soruá Katimanu.
Soruaiku.
Soruaiku.
Soruá.
Soruá.
Imuki Soruaimu.
Imuki
Soruaimu.
Imuki
Soruaimu. Imuki Soruaimu. Uaraí Soruamanu.
Uaraí Soruamanu.
Uaraí. Soruai Kumanu, Soruai Mu.
Soruai Kumanu.
Manu Soruaimu.
Soruaimu, Manu Soruaimu.
Soruá.
Soruá.
Soruá kiki manaiku soruá. Soruá,
Soruá,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Tu imoknagu Soruá Iku. Soruá,
Soruá,
Tu imoknagu Soruá imu,
Tu imoknagu Soruá imu,
Soruá,
Soruá,
Uaraí Soruá Manu. Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Imuki Muki 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 Soruá,
Imuki Muki 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 Soruá,
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 Imuki Soruá Imu. Soruá imu,
imu soruá imu,
imu ki mu ki mu ki mu ki soruá,
imu ki mu ki mu ki mu soruá,
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 Uaraí soruá manu. Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí Soruá Manu,
Uaraí. Uaraí Soruá Manu.
Uaraí Soruá Manu.
Uaraí Soruá.